Notícias da Assembleia.
O deputado João Leite, do PSDB, foi reeleito para o 7º mandato consecutivo na Assembleia de Minas. Ele começou no Parlamento Mineiro em 1995. Antes da carreira política, foi atleta profissional, era goleiro do Clube Atlético Mineiro. É também um dos fundadores do movimento Atletas de Cristo. O parlamentar já foi vereador em Belo Horizonte e secretário municipal e estadual de esportes. O deputado João Leite conversou com a repórter Fernanda Moura, da TV Assembleia, e falou sobre os planos para o próximo mandato. Acompanhe.
Entrevista.
Deputado, quais serão as prioridades do senhor? Como é que o senhor faz um balanço? O senhor está agora à frente desse trabalho das ferrovias mineiras, de resgate, né, dos nossos trilhos?
Pois é, nós temos um desafio muito grande para frente. Nesse momento, estamos muito preocupados com a antecipação da renovação da concessão ferroviária, especialmente preocupados em retomar uma logística ferroviária para Minas Gerais. A Assembleia Legislativa ela vem trabalhando muito essa questão aí, quase que historicamente, né? Temos legislações modernas de preservação do patrimônio ferroviário. A preservação do patrimônio ferroviário ajuda na reconstrução desse modal em Minas Gerais. E o momento é preocupante, mas também é um momento de oportunidade. Nós temos que nos unir para, se for realmente efetivada a antecipação da renovação da concessão ferroviária, o dinheiro do pagamento dessa renovação fique em Minas Gerais, para que a gente possa ampliar o nosso modal ferroviário. É interessante porque hoje nós temos uma ligação tanto por Rio de Janeiro quanto por Espírito Santo, mas esses não são os nossos principais mercados. Essa ligação é mais para exportação de produtos. O nosso mercado é São Paulo e nós precisamos então ter uma ferrovia para São Paulo, passando pelos distritos industriais das cidades do sul de Minas Gerais, como Pouso Alegre, Santa Rita do Sapucaí, Camanducaia, Extrema. Esses distritos industriais são poderosos hoje, mas nós dependemos das rodovias. Então, seria fundamental termos uma linha para São Paulo. Na solicitação que nós fizemos à NTT, que a gente está chamando de sonhos dos mineiros, nós estamos solicitando estudos técnicos para a construção de uma ferrovia para São Paulo. Não apenas para trem de carga, que será muito importante, mas também para um trem de passageiros. Dá a possibilidade para a nossa população utilizar um trem com a ligação para o nosso principal mercado. E nós estamos nesse momento, no dia 30, encerrando a discussão, as audiências da NTT para antecipação da renovação da concessão de Belo Horizonte à Vitória. Nós estamos questionando vários pontos. Primeiro, principal, é que esse dinheiro iria para o centro-oeste brasileiro, para o escoamento de grãos do centro-oeste. Ora, nós temos um grave problema no Triângulo Mineiro. O escoamento dos grãos do Triângulo Mineiro, ele tem uma limitação na Serra do Tigre, na altura de Campos Altos. Os comboios, eles passam a 19 km por hora. Nós precisamos acertar aqui. Então, são várias obras em Minas Gerais que são importantes para termos um modal ferroviário vigoroso. Não é interligarmos o modal ferroviário, o modal rodoviário e o aquaviário também. É um tema que não se extingue com o final dessa legislatura. Tem que continuar na próxima. É um papel da Comissão de Transportes da Assembleia Legislativa e nós temos que avaliar com a próxima mesa se continua uma comissão extraordinária das ferrovias para a gente dar um destaque nesse tema, já que os governos passados, o governo Aécio, o governo Anastasia, fizeram 220 ligações rodoviárias. Agora nós temos que partir para o modal ferroviário. Então a Assembleia Legislativa ela puxou isso, estava esquecido, abandonado. Nós puxamos, fomos até o TCU e agora nós temos que cuidar desse filho ilustre da Assembleia Legislativa, que é a recuperação, a reconstrução das ferrovias no estado de Minas Gerais.
Agora, deputado, outra bandeira importante do senhor aqui é a questão da segurança pública, né? Como trabalhar e continuar trabalhando e focando nesse tema da segurança em Minas diante desse estado que está com um orçamento aí previsto de mais de 11 bilhões, né, de rombo?
Pronto, desde 95, quando eu entrei na Assembleia, eu cuidei dessa matéria. A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, ela era responsável pela segurança pública, pelo sistema penitenciário. A partir especialmente da CPI carcerária, nós fizemos uma revolução. Por 10 legislações da Assembleia Legislativa, retiramos a Polícia Civil e a Polícia Militar da Guarda de Presos, colocando mais policiais nas cidades e colocando os agentes penitenciários para a Guarda de Presos. Então nós estamos trabalhando, acho que um pouco também pela vocação. Sou filho de policial, meu pai serviu o Estado de Minas Gerais com muita seriedade, infelizmente eu já o perdi, mas ele foi um grande incentivador para que eu pudesse trabalhar pela segurança das pessoas. E ele mesmo dizia sempre para mim: policial não guarda preso, policial investiga, policial cuida da população nas ruas, para a população ter segurança. Outro agente do Estado tem que guardar preso. Eu sofri muito por isso, né? Porque naquela altura muitos policiais queriam guardar presos, tinha alimentação dos presos, que um policial era dono da empresa. E aí eu sofri muito, né? Muita retaliação, minha família foi muito ameaçada neste tempo, mas a gente continuou esse trabalho, fomos adquirindo uma experiência. Depois presidi por 3 vezes a Comissão de Segurança, quando houve o desmembramento. Direitos Humanos ficou de um lado, apesar de segurança pública ser um direito humano, está no artigo 3º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Talvez o agente de polícia seja o maior provedor dos direitos humanos, defensor, porque ele está na rua defendendo a população. Então eu fui, com esses anos, aprendendo muito, e nós precisamos retomar algo que foi feito em Minas Gerais e que agora está perdido, que é a unificação, juntar, reunir o trabalho das polícias, não apenas as de Minas Gerais, mas também a polícia brasileira. Tem que haver um compartilhamento de dados da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal com as nossas polícias. Minas Gerais tem 25% da malha rodoviária federal e as nossas polícias não têm competência na malha rodoviária federal. E temos um baixíssimo efetivo da Polícia Rodoviária Federal, onde nós temos roubo de cargas, onde nós temos tráfico de armas e de drogas. Então nós precisamos ter essa unificação, essa unidade entre as polícias para que possamos combater fortemente esses criminosos. É importante lembrar, né, inclusive, Antônio Anastasia, o senador Antônio Anastasia, foi o relator do Sistema Único de Segurança Pública. Nos moldes do Sistema Único de Saúde, o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, nós temos que implantar no Brasil um Sistema Único de Segurança Pública, porque aí nós teremos esse compartilhamento de dados. Alguém que cometeu um crime lá na fronteira brasileira, entrou com armas, entrou com drogas, as polícias de Minas Gerais têm que ter conhecimento, porque é justamente aqui onde nós temos a maior malha rodoviária, por onde passam os criminosos, os traficantes, é que a nossa polícia tem que ter informação. Tem que ser compartilhada também a guarda das estradas federais. Bom, se a Polícia Rodoviária Federal não tem efetivo, tem que ter um compartilhamento com as polícias rodoviárias dos estados, a nossa Polícia Militar. Ela tem que ter informações, ela tem que ter dados para este enfrentamento. Eu tenho sempre muita esperança de melhorarmos a segurança pública. Só é possível a melhoria da segurança pública com esse Sistema Único de Segurança Pública. Não dá para... por exemplo, nós temos a explosão de caixas eletrônicos, a explosão de bancos. De onde vêm os criminosos? De São Paulo. De onde está sendo feita toda essa criminalidade? Das nossas penitenciárias.
E é uma questão de logística, né, deputado? Não necessariamente de investimento e verba e dinheiro. Tem isso também, mas dá para fazer repensando a logística, né, do sistema.
Claro,
né?
Nós temos a nossa Polícia Militar em todos os municípios e em uns 210 distritos de Minas Gerais, nossos 853 municípios. Como que a Polícia Rodoviária Federal ela pode abrir mão da Polícia Militar? Tem que haver um entendimento, tem que haver um casamento. Como que pode abrir mão da Polícia Civil de Minas Gerais com todas as suas informações? O DETRAN, que pertence à Polícia Civil no Estado de Minas Gerais, detém as informações de todos os veículos no Estado de Minas Gerais. Hoje nós não temos compartilhamento desses dados, nós estamos atrasados. Portanto, é fundamental isso. A outra coisa que é fundamental, as nossas cidades estão abandonadas. A grande experiência de Nova York, que diminuiu a criminalidade, foi, de alguma forma, arrumar cidades. Não é? Uma cidade mal iluminada é uma cidade violenta. Uma cidade que as pessoas podem fazer qualquer coisa onde quiserem é uma cidade violenta. Foi isso que Nova York descobriu e começou a iluminar bem as cidades, onde tinha um prédio abandonado, sendo usado por traficantes, por usuário, aquele prédio foi derrubado, foi feita uma praça. Então nós precisamos trabalhar com essas experiências também de outros países, de outras cidades, né? Talvez a grande experiência que a gente tenha hoje seja desses países que estão enfrentando, por exemplo, o tráfico, primeiro, com a ostensividade, a prisão dos traficantes. Depois, com prevenção. Uhum. Prevenção lá na escola, trabalhando as crianças. E, principalmente, com o tratamento do usuário e do dependente. Por que nós temos um grande tráfico de drogas? Porque nós temos demanda. Tem muita oferta porque nós temos demanda. Se tratarmos o usuário e o dependente, nós teremos menos demanda e menos tráfico de drogas também. Alguns acham que é a descriminalização, a liberação. Isso é uma mentira, não é? Onde foi feito isso no mundo está dando muito errado. Nem é uma questão moral, por exemplo, da Holanda. Hoje é uma questão social. Muitos jovens que tiveram a sua mente afetada pelo ácido, pela droga, estão hoje escornados, jogados, sendo destruídos debaixo daqueles canais, das pontes daqueles canais em Amsterdã, por exemplo. E essa coisa, como hoje a Europa não tem fronteira, está disseminando para os outros países.
Outras entrevistas com os deputados da 19ª Legislatura estão na página da Rádio Assembleia ou da TV Assembleia no portal almg.gov.br. Da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, Ana Paula Ciribelli.